Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim olhando o clima. O clima aparentemente tranquilo, sem grandes volumes de chuvas, enfim, pelo Brasil afora, e sem grandes quedas de temperaturas, mas tem aí uma situação que a gente precisa monitorar, principalmente no sul do país, começando hoje com boas chuvas, e depois vem uma massa de ar frio que pode, inclusive, derrubar as temperaturas e provocar geadas. Mas são geadas mais localizadas, em áreas de serra. Quem vai explicar melhor para a gente é o Francisco de Assis Diniz, o chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, que já está aqui comigo. Seja bem-vindo, Assis. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Tem aí uma continuidade no sul do país, Assis, e agora uma possibilidade de queda de temperaturas, mas coisa rápida, é isso?
Bom dia, Alex, bom dia os ouvintes da Notícia Agrícola, os agricultores. Realmente, Alex, está se confirmando, né? A gente tinha falado na segunda-feira, as chuvas que aconteceram na região sul, especialmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, chuva de maneira um pouco assim intensa, né? Bem significativas. Também ainda persiste essas chuvas indo agora para o final de semana, né? De hoje até amanhã, a gente vai ver isso agora, né? Que está sempre formando aglomerado de novo, novos sistemas na região sul, causando chuvas. E depois a gente vai ter uma condição do ar frio chegando, um ar frio até mais ou menos intenso, mas, porém, pega somente na região sul do Brasil.
Pois é. Essa chuvarada no sul do Brasil é normal para essa época do ano, Assis?
Essa chuvarada, para tanto assim na período de inverno, não é tão normal assim, né? Porque normalmente o período de inverno é menos chuva, né? A gente está tendo um inverno, vamos dizer assim, úmido, muito com bastante chuva, né? E também um inverno frio, porque está sempre vindo o ar frio de maneira um pouco intensa e pegando a região sul, né? Uma sequência aí mais ou menos a cada quase uma semana, 10 dias, por aí assim, né? De uma frente fria se formando, ficando mais tempo na região sul, mas, porém, o ar frio não está empurrando muito essas frentes frias para subir para o lado norte, para latitude mais baixa, né? Concentrando mais a chuva na região sul, especialmente, assim, somente em Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Mas isso é influência de algum fenômeno? Tem Laninha atuando, alguma coisa assim, ou não?
Não, isso não é influência de um fenômeno, não tem Laninha nem lá é o Ninho, né? É influência da própria dinâmica da atmosfera mesmo, que está fazendo bloqueio. Os ventos estão bloqueando muito, né, as correntes de jato nos altos níveis, em torno de 12 mil metros de altura, passando o jato muito forte, ventos muito forte de oeste para leste, por cima da região sul, evitando assim das frentes subirem mais para norte, fazendo com que os ventos não empurrem o sistema mais para norte, ou seja, empurrando mais da região sul para o oceano, sempre deslocando mais para o oceano.
Muito bem. Então, essa dinâmica está fazendo as chuvas se concentrarem mais no sul do país e enfim, elas não conseguem avançar em função dessa mudança na atmosfera aí que está empurrando mais para o oceano. Agora, essa condição continua, Assis?
Então, essa condição a gente vai ver que continua pela frente ainda, né? Vamos ver as situações dos mapas, como é que está aqui.
Esses são os últimos 5 dias, né? Acumulados.
Vamos começar aqui pela chuva ocorrida. A gente vê que as chuvas aconteceram durante a semana, antes até ontem, né? Chuvas bem significativas aqui.
Boas chuvas, hein?
Catarina. Chuvas, exatamente, né? De 50 até 80, quase 100 milímetros em algumas áreas, né? Entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. A gente vê que o sistema, as chuvas ocorreram e também quando desloca-se para norte, só vem pelo litoral. Pegou o litoral de São Paulo e chegou um pouquinho aqui no sudeste de Minas, né? Pouca coisa, mas chegou no sudeste de Minas, chuvas fracas. Mas a gente vê que ele não sobe mais muito para o lado, o interior do continente, né? Uhum. Se a gente for ver a situação atual, como é que está agora, a gente vai ver que, novamente aqui, ó, novas formações de complexo convectivo aglomerado de nuvens ainda persistindo sobre o sul do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Isso aqui vai subir um pouco em Baba Morte, né? Essa é a frente fria que está vindo, não? Que está na Argentina, ela vai vir de uma maneira rápida, vai passar por aqui e vai juntar com esse sistema e depois subir para o litoral, subindo mais pelo litoral não vem para o interior do continente, né? A gente se forma aqui, ó, empurra, desloca isso aqui para cima da região sul. Não vem para o norte, desloca nesse sentido oeste-leste.
Então são dois sistemas aí que vão se juntar, é isso?
São dois sistemas que vão se juntar aqui. O que está existindo causando a chuva no Rio Grande do Sul e esse novo sistema que está vindo aqui, ó. E vai vir, chegar de maneira um pouco fraca aqui, depois junta com esse para rapidamente, até amanhã, ele já deslocar e subir para a parte mais ao norte, pegando a parte litoral de São Paulo.
Mas é muita chuva, Cis?
Ainda vai causar bastante chuva aqui de hoje para amanhã, né? Ainda até amanhã à noite, causando chuvas aqui entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Se a gente for ver aqui, na parte da chuva, vamos ver aqui na parte da chuva. Então, isso aqui é a chuva de hoje. A gente vê aquele sistema bem intenso, né?
Tá.
Sistema bem intenso aqui, ó.
Bons volumes, né?
É, bons volumes de chuva. Deve causar chuva na ordem aqui de acima de 50 milímetros, né? Até hoje à noite. E depois, quando for para amanhã, isso aqui é para amanhã, no decorrer do dia, ele diminui, mas aí já começa a expandir mais. Vem aquele novo sistema aqui também da Argentina e desloca pegando aqui a parte oeste da região sul, né?
Mas aí já é menos chuva, hein, Assis?
É, vê que ele fica praticamente parado, ele não sobe muito para norte, né? Já pega mais Santa Catarina e Paraná, porém, chuva de menor intensidade, né? A chuva mais forte ainda pegando aqui na parte leste, centro e sul do Rio Grande do Sul.
Isso já é amanhã?
Já é amanhã. Quando a gente vai para domingo, passa. Então, aí já desloca rápido, já pega aqui o litoral de São Paulo e o litoral do Rio de Janeiro. Já chega o litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, uma chuva de fraca intensidade aqui. A gente já vê que no domingo, a frente já chega aqui na parte litorânea da região sudeste.
E dali no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde teve a maior concentração da chuva, dá uma...
Aí aqui começa a dar uma trégua agora. Aí a gente vai ter uma trégua nas chuvas aqui, a gente vai ter uma pausa aqui, algo de uma semana sem chuva aqui nessa região, né?
Ah, é?
No sul, algo de uma semana ou mais pela frente.
Então é uma boa indicação, principalmente para quem ainda depende do plantio, certo?
É, exato. A gente vai andar pela frente aqui, né? Ainda novamente, ainda apresenta uma condição de chuva aqui no litoral, né? Pouca coisa, mas ele volta de novo, tem uma condição de chuva no litoral do Rio, sul do Rio Grande do Sul.
E daí, enfim, essa condição de chuva, ela é precedida por uma queda de temperatura, é isso?
É, exato. Aqui a gente vai ver que isso aqui é para domingo. Domingo, quando o frio já chega aqui, né? Aqui, Alex, que eu vou abrir outro mapa aqui. Está vendo esse mapa, não?
Sim, estamos vendo.
Então, aqui é o mapa que mostra a queda de temperatura. Então, por exemplo, esse aqui é para amanhã à noite. Essa parte aqui é amanhã à noite, ó. O frio chega bem intenso, pegando o sul, Rio Grande do Sul, tangenciando o Mato Grosso do Sul. Isso aqui é amanhã à noite.
Tá.
Isso aqui é domingo pela manhã.
É no domingo que tem o risco de geada, certo?
É, aqui ele já pega o frio mais intenso, ó, pegando aqui praticamente todo o Rio Grande do Sul, já parte de Santa Catarina, e ele já pega aqui também parte leste do Paraná e de leste de São Paulo, já chegando, ó. E no domingo à noite, aí ele já começa a sair, aí já fica...
Mas é rápido, então, Assis? 24
domingo
horas?
Domingo à noite, o efeito dele mesmo só vai ser entre sábado à manhã à noite, né? Entre sábado à noite e o domingo à noite, né? Que vai ter o maior efeito do frio. Aí vê que no domingo à noite ele já pega mais São Paulo e parte do Paraná. Então ele já invade São Paulo no decorrer do domingo, né? No decorrer do domingo à tarde para domingo à noite, ele invade São Paulo e cai bem as temperaturas aí para vocês no domingo.
Mas algum risco de geada nesse momento, não?
Não tem risco de geada, não, porque aqui é domingo à noite. Quando a gente vai na segunda pela manhã, aí já ameniza as temperaturas, mas ainda como está úmido, não tem risco de geada, não, porque as temperaturas não caem tanto aqui para chegar a valores tão baixos assim para a condição de geada. Né?
Aonde que tem risco de geada, Cis?
Então, vamos ver agora a condição de geada aqui. Vou mostrar outro mapa. Isso aqui é para o domingo, domingo pela manhã, domingo de madrugada. Vê que a condição de geada aqui, geada mais ou menos moderada na Serra de Santa, Serra Gaúcha, com Serra Catarina, a Serra de Santa Catarina, né? As duas serras aqui, ó, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E a área verde, geada mais fraca, já pega mais área do Rio Grande do Sul, né? E a gente vê que a geofrio pega mais intenso desde praticamente todo o Rio Grande do Sul, chega a Santa Catarina. E quando for na segunda-feira, segunda-feira à noite, então o risco de geada já diminui muito, né?
Ah, é.
O frio já desaparece mais, ele chega aqui para a região sudeste, mas não tem risco de geada. Então a geada, ainda tem risco de geada em algumas áreas do Rio Grande do Sul, geada fraca, né? Mas o frio já começa a enfraquecer, desaparecer.
Quer dizer, o pico, então, do frio vai ser no, na madrugada de domingo, então?
É, entre a madrugada de domingo para a madrugada de segunda-feira, né? Mas na segunda-feira já está enfraquecendo bem,
exatamente. Já está enfraquecendo.
É mais ou menos algo de 24 a 36 horas que vai ter esse pico do frio. Ele vai passar rápido.
É, mas é muito rápido e não se espalha, né, Assis?
Ele corre aqui para o oceano, vai correr para o oceano, evitando assim de ficar mais concentrado na região sudeste. Porém, ele vai correr para o oceano, mas aí no decorrer da semana, esse frio vai ficando estacionário nessa área aqui, ó.
Ah, esse frio que derruba as temperaturas, então.
É, como ele vai ficar estacionário aqui durante a semana, então no decorrer da semana as temperaturas vão cair em toda a região sudeste, mas não são temperaturas tão baixas para a condição de geada, mas vai ficar temperaturas...
Um friozinho mais, né?
É, vai ficar temperaturas um pouco baixas durante vários dias da semana que vem.
Aham. Foi exatamente o que a gente viu naquele outro mapa, né? O anterior que você mostrou para a gente, né?
É, exatamente nesse mapa aqui. Deixa eu ver se dá para ver alguma coisa aqui, ó. Ele vai ficar estacionário aqui, ó. Entendeu?
Aham.
Uhum. Por muito tempo aqui, o frio. Depois ele não aumenta mais diferença, porque não, como ele fica estacionário, não tem mais diferença de temperatura, né?
Entendi.
Mas entre menos, né? Porque ele fica conservando uma temperatura a menos durante vários dias.
Mas é uma queda muito brusca das temperaturas?
Mas,
não?
Se eu chamar aqui, por exemplo, se eu mudar para o campo da alta pressão, a gente vai ver que realmente ele fica estacionário. Então, está vendo aqui, ó?
Ah, estou vendo agora.
Pressão, ó, isso aqui já é para o dia 16, né? Veja que ele domina grande parte do leste do continente, ó.
Mas o núcleo dele está lá no oceano, né?
Porque se esse núcleo ficasse aqui, pelo continente, então ele causava muita geada.
Aham.
Uhum. Para o oceano, aí os ventos ficam de leste, fica mais predomínio do vento de leste aqui, ó. Vento de leste é um vento menos frio e traz mais umidade, né? Ou então de nordeste, apesar... É um vento menos frio, traz mais umidade, aí evita de dar geada. E quando ele vem para o continente aqui, ele vem todo de nordeste, o vento descendo de nordeste aqui.
Uhum.
De dar geada. E se a gente for pela frente, a gente vai ver que ele está predominando, está persistindo. Ó. Então, se a gente vai, então está sempre persistindo, ficando aqui. Ó.
Uhum.
Então, a gente vai ficar uma condição de umas temperaturas... vamos dizer assim, relativamente baixa durante a semana, entre Minas, Espírito Santo, Bahia e São Paulo aqui, temperaturas relativamente baixas. Nem altas, nem baixas assim, né?
Muito bem. Então, tem aí digamos, uma queda na temperatura, mas sem risco de geada, certo?
É, sem risco de geada. Não tem as temperaturas caem e ficam vários dias, né, com temperatura, vamos dizer assim, a menos, né, relativamente baixa, mas sem risco de geada.
Isso vai ser ao longo de toda a semana, Cis?
Isso ao longo da semana, vai ficar ao longo de toda a semana. Ali são 7 dias pela frente, né? Se a gente contar 7 dias a partir de hoje, vai dar mais ou menos até a quinta, sexta-feira que vem,
da semana que vem, muito bem.
Ou seja, a gente vai entrar o inverno, Alex, o inverno, né, que começa na próxima semana, a gente vai entrar o inverno aí no dia 20 com condições de temperaturas em grande parte do Brasil sem ter temperaturas baixas, relativamente baixas, mas sem condição de geada, sem frio significativo. Na região sul, as temperaturas relativamente mais elevadas, né, um pouco mais elevadas, e até a entrada do inverno permanecendo nessa situação, devendo mudar essa situação lá pelo dia 25 depois.
Ah, é? Tem o quê? Massa de ar frio chegando?
É, aí chega nova massa de ar frio, né, de forte intensidade, em que essa pode chegar, o frio chegar lá na parte de Rondônia e do Mato Grosso novamente, como chegou naquela outra de uns 15 dias atrás, por aí assim.
Quer dizer, o inverno começa dia 20, mas o frio intenso mesmo só um pouquinho depois, então.
É, o frio intenso depois, só depois, lá para depois, né, da entrada do inverno, lá pelo dia 25. Se a gente, vamos ver nesses mapas aqui, por exemplo, aqui é o mapa de chuva, né? Próximo 10 dias, de hoje até o dia 19, não tem nada de chuva para a região sudeste, centro do Brasil. E a gente vê a concentração de chuva aqui, aí é o efeito daquelas chuvas, né? De hoje é para amanhã na região sul do Brasil aqui, né? Tá. Santa Catarina, a chuva não sobe para norte. Então, a persistência que a gente viu naquele mapa da chuva de hoje para amanhã, né? Mas essa chuva concentrada aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quando a gente vai pela frente, depois do início do inverno, né? Depois do início do inverno, do dia, lá pelo dia 20 até o dia 27, novamente não tem nada chegando aqui na região sudeste, porém a gente vê que tem uma faixa de chuva bem intensa aqui, ó, chegando na norte da Bolívia, quase chegando em Rondônia e no Acre, e isso significa dizer que a próxima frio que vem deve empurrar a frente fria um pouco mais para norte aqui, né? Fazendo com que haja uma condição de chuva mais, chuvas relativamente mais significativas à parte norte. Porém, não está ainda apresentando condições de chegar no Brasil, né? Mas significa dizer que o ar frio que vem mais subindo mais para norte, né?
É um ar frio mais que tem potencial para empurrar a frente fria aí, certo?
É, vai ser um ar frio mais forte, empurrando mais a frente fria um pouco mais para norte pelo continente. Porém, a gente vê ainda que a chuva se concentra muito novamente na região sul do Brasil.
Uhum. Mas para bater o martelo em relação à intensidade desse frio, tem que esperar mais um pouco.
Tem que esperar mais um pouco, porque para a gente ver melhor sobre a trajetória dela. Mas já tem um sinal de uma frio, vamos dizer assim, um pouco mais forte chegando, devendo chegar um pouco mais para essa latitude mais baixa do Brasil.
Isso só depois do dia 25. Então, a gente vai prestar atenção nisso também nas nossas próximas conversas. Mas, de qualquer forma, olhando o mapa de chuva aí, a condição de chuva no sul continua, Cis.
É, a gente vê no mapa, a gente vê novamente que tem a persistência daquela situação, né, de alternação de chuvas significativas e a frio na região sul, né? Novamente vem a frente fria e ficando mais concentrada da chuva na região sul, um pouco subindo mais para norte, pegando Paraná, novamente indo pelo litoral aqui de São Paulo, né? Novamente essa condição indo pelo litoral de São Paulo, né?
Uhum.
Pode ser que haja uma chuva mais significativa na parte norte aqui e dando um quebra nessa situação um pouco mais aqui entre o Mato Grosso do Sul com o Oeste de São Paulo, dá um quebra novamente na precipitação aqui.
Muito bem, vamos acompanhar para ver como é que vai se definir, portanto, essa situação, mas a gente tem aí uma possibilidade de uma nova massa de ar frio intensa acontecer depois do dia 25. A gente vai monitorar essa situação. Nesse caso, o risco de geadas aumenta, Cis.
Nesse caso, ainda a gente tem que ver muito a trajetória do ar frio, né, para ver se leva risco de geada lá para a região sudeste, né? Ainda está longe para a gente ver essa condição, mas ele vai pegar a região sudeste mais com um frio mais intenso sobre a parte sul de Minas Gerais e sudeste de Minas.
Legal, vamos acompanhar então. Meu caro Assis, muito obrigado pela sua participação. Só lembrando que quem quiser mais detalhes, acompanhar mais de perto toda a evolução aí do clima, pode acessar a página do INMET, certo, Assis?
É, exato. Pode acessar o www.inmet.gov.br. Pode mandar um e-mail também para o assis.diniz@inmet.gov.br, Alex.
Legal. Não fique com dúvida, não.
Postar informações.
Isso aí. Não fique com dúvida, não. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. O pessoal do IMET é muito legal, sempre assessora a gente aqui nessa questão do clima também, da evolução das frentes frias, da evolução das massas de ar frio, enfim, das temperaturas para todo o Brasil. Meu caro Assis, muito obrigado. A gente volta a conversar na semana que vem.
Obrigado a você e um bom final de semana para todos.
Para você também, Assis. Até a próxima. Está aí o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. De imediato, temos uma condição de chuva no sul do país. Essa condição fica concentrada ali no sul, no máximo aí pega um pouquinho do Paraná. Depois vem uma frente fria, uma massa de ar frio que também derruba as temperaturas, mas fica ali concentrada. Segundo a Assis, a presença de jatos de ventos empurrando as frentes para o oceano, elas não deixam essas frentes avançarem e, portanto, fica mais concentrado geralmente ali entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, essas chuvas dos próximos dias e o frio, inclusive. Pode até provocar geadas, sim, mas são geadas concentradas nas partes mais altas, nas serras gaúcha e catarinense. Pode ser que haja um risco de geada e isso deve acontecer mais na madrugada de sábado para domingo, como a gente viu aqui. Nas demais regiões, uma certa tranquilidade, obviamente com quedas de temperaturas, mas nada a ponto de trazer preocupação para as lavouras. A gente vai continuar monitorando essa situação, porque o Assis lembrou que depois do dia 25, o inverno começa no dia 20 oficialmente, mas depois do dia 25 está prometendo chegar uma massa de ar frio mais intensa aí, que essa sim precisa ser monitorada. E a gente, na semana que vem, a gente detalha aí essa situação. Continue com a gente, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.